Amigo do jornal Operação Cidade, tarde e noite de ontem, quarta-feira, aconteceu a apresentação do balanço do quadrimestre, do primeiro quadrimestre de 2022, referente a janeiro, fevereiro, março e abril, do SAAI na Câmara Municipal de Vereadores. A gente conversa com o diretor do SAAI, Wagner Toma, que fala a respeito dessa apresentação desse primeiro quadrimestre de 2022. Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Estivemos na Câmara de Vereadores, né? Tanto eu, né, como a presença também da nossa contadora, Andréia, para apresentarmos aí, né, os relatórios fiscais, né, referente ao primeiro quadrimestre aí do ano de 2022. Foi uma sessão muito, muito boa, com a excelente recepção que nós tivemos de todos os vereadores, né? Após o pedido nosso, nessa data específica para apresentação, na qual também, além da apresentação de todos os relatórios contábeis, né, desse quadrimestre, eu também já tive a oportunidade de me colocar à disposição dos vereadores, né, para os questionamentos, de saber que como anda o SAAI, a forma que eu assumi aqui o SAAI, né, quais são as pretensões futuras também.
Já que você citou nessa questão, que ficou à vontade para poder responder questionamentos, Wagner, já mais inteirado da situação do nosso serviço autônomo de água e esgoto, né? Já passou um tempo, como que está a situação na estrutura, enfim, como que está o SAAI, né? Já que agora você já tomou par de tudo.
Digamos assim, na parte financeira, foi apresentado ontem um déficit, né, desse primeiro quadrimestre aí, em torno de quase 1.400.000 reais que o SAAI possui, né, que veio desde o débito que tem com a Copel, né, daquele parcelamento que foi feito, dos altos valores das contas, né. Então isso veio se acumulando e coincidiu praticamente aí com a data que eu acabei assumindo ainda, né. Então o quadrimestre fechou, né, nesse período eu acabei assumindo com esse passivo, né. Mas isso depende muito, foi inclusive bastante questionamento dos vereadores, né. Então, mas qual que é o procedimento, né? Que o SAAI vai adotar para tentar recuperar isso, né? Qual que é o planejamento que vocês têm? Então, logo de imediato, nós começamos a tratar na parte financeira aqui da autarquia, que foi o quê? Tomar as ações de cobrança, né, das faturas atrasadas. Então, digamos lá, a nossa equipe da leitura faz a leitura para a emissão da fatura. Quando faz a leitura, já consegue identificar no nosso sistema do SAAI quem está mais de 60 dias atrasado. Então, nós estamos pegando isso por rota, nós temos 89 rotas na cidade toda, né? Então, começamos por rota. Rota 1, foi verificado os que estão atrasados, né? E aí é feita a notificação para ir aqueles que estão atrasados, entendeu? Acima de 60 dias. Faz a notificação e dá o prazo aí para ele poder vir, né, regularizar a sua situação junto ao SAAI. Aí vai rota 2, rota 3, rota 4. Então, dentro desse mês, foi possível fazer 31 rotas das 89. Então, foi o primeiro passo que nós tivemos. E também havia muitos pedidos, né? Eu já estou no SAAI desde setembro do ano passado. É lógico que eu estava na parte de engenharia, né, como engenheiro na parte técnica. Mas a gente ouvia o pessoal pedindo uma maior facilidade para o acesso do pagamento das suas contas. Então, conseguimos implantar, né, já está nas próximas faturas, o pagamento através de Pix. Então, foi colocado o QR Code nas faturas, tanto que algumas faturas desse mês, de algumas rotas, já entrou esse QR Code. E vimos o um reflexo, assim, favorável, né, ao recebimento, com relação a esse QR Code também.
Mas será que já é por causa do QR Code ou também já por causa dessas 31 rotas que vocês já passaram também?
Acredito que por conta dos dois, né, Barros, mas principalmente por conta do trabalho da equipe nossa aqui de campo, né? Então, os leituristas têm trabalhado bastante, porque eles vão, fazem a leitura. Se está atrasado, eles têm que voltar para fazer a notificação. Se o mutuário não veio até o SAAI, eles têm que voltar de novo para pinar lá o relógio, né, para fazer o corte da água. Se ele não conseguiu acessar, ele volta, a gente faz a notificação para ir para com o corte com a máquina na calçada.
Estou falando que é 60 dias o prazo, 2 meses então em atraso, é notificado e depois com mais um 30 dias, sei lá, para ele acertar no seu prazo, mas aí corta. Você tem noção da inadimplência, do valor total da inadimplência em Bandeirantes, do SAI?
Ó, quando eu assumi aqui, os números que eu tinha que era em torno de 55%. Foi até quando eu tive na própria Rádio Cabiúnda falando, né? Uhum. O Oswaldo até também questionou essa questão e eu falei esses números. Hoje, após 30 dias, eu não posso dizer em porcentagem, mas nós tivemos já um reflexo no aumento da arrecadação do SAAI, comparando aos meses anteriores. Então, quer dizer, teve um reflexo desse trabalho administrativo que está sendo feito, né? Da equipe fazendo esse trabalho simultâneo das notificações. E ainda assim, quando a gente notifica do atraso, não é 30 dias. A notificação lá é de 5 a 8 dias, né, para ele comparecer ao SAAI para poder fazer a sua regularização. Então, assim, está sendo bastante instantâneo, bastante contínuo. O que acontecia antes também é que não havia uma continuidade desse trabalho, porque a equipe não é muito grande, entendeu? Mas nós fizemos um remanejamento, estamos fazendo uma nova estruturação administrativa para que tenha uma continuidade nesse trabalho das leituras, notificações e cortes.
Para que mais pessoas possam ir a campo.
Isso, a quantidade é a mesma, mas nós fizemos uma subdivisão. Uhum. Por exemplo, eles ficam de 7 a 10 dias para fazer a leitura, uhum, para a emissão das faturas, né, que é do próximo mês de vencimento. Então, nós fizemos uma divisão dessa equipe. Dois ficam separados só para continuar as notificações, os cortes e assim por diante. E os outros seis continuam na leitura normal.
Então, em termos assim, de 55% de quando você entrou, hoje estaria aqui nos 40, 45%?
É, pode ser que sim, assim, números não tão exatos, né? Nós vamos fazer um balanço no próximo mês, né? Porque é sempre assim, um mês após, né, que a gente consegue ter um balanço mais exato, mas houve sim um reflexo financeiro, né, de recebimento. Bastante gente nos procurou aqui, entendeu a situação. Eu tenho encontrado bastante gente também, né, nas ruas falando: ó, Wagner, eu estou vendo agora que está sendo feita uma cobrança efetiva daquilo que e nunca pagaram água, sempre foram inadimplentes, e eu que pago em dia, então agora estou vendo que realmente isso está valendo. Então, nós adotamos essa linha. Não é uma linha assim que eu entrei aqui e inventei, é uma norma que já existe no SAAI há anos, né? O que precisava é de procedimentos, né, e atos administrativos a ser tomados. Então eu dei toda a liberdade aqui aos nossos funcionários para fazer toda a tramitação. Só para você ter uma ideia, Navarro, a cada rota, a linha de corte que sai, eu não sei nem quem são os nomes. Uhum. Nem faço questão de ver. Por quê? É de A a Z, né? Tem que ser igual para todos, né? Seja fulano, ciclano ou beltrano. É feito esse procedimento interno entre os funcionários e a lista sai para o atendimento.
É lógico que é normal uma situação dessa, porque se todo mundo usa a água nossa, todo mundo tem que pagar a nossa água.
Exato, Naval. E também, não é só questão do corte, não é só questão da cobrança, né? O SAAI não pode parar, né? Nós temos uma estrutura grande, são 70 funcionários, e você pode ver, todo dia está aquela Toyotinha branca pela cidade, a Toyotinha azul correndo para um lado para o outro. Nós temos hoje cerca de 50 pontos com vazamento, que a equipe está trabalhando. Ela não vence todos os dias, então está todo dia saindo. Tem aferição para fazer de relógio, tem uma série de coisas, então o nosso trabalho não para. Começamos na semana passada a lagoa, a finalização da quinta lagoa de tratamento. Então foi feito um processo licitatório, foi contratada uma empresa. A empresa já está executando essa obra. É uma ordem de em torno de R$ 312 mil de investimento, com R$ 220 mil de repasse da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA. E o restante aí como contrapartida para ser colocada. Também executamos outros investimentos. Fizemos a troca aqui do nosso decantador, aqui na estação de tratamento, que estava há mais de 20 anos sem fazer a troca de todo o seu madeiramento. Essa troca possibilitou uma melhoria na qualidade da água, uma melhor trabalhabilidade dos nossos filtros. Ele trabalhava sempre com muito produto sujo, né, uhum, para poder mandar água limpa. Hoje ele trabalha com mais tranquilidade, ou seja, a manutenção nossa dos filtros está diminuindo, né? Fizemos ali em frente ao asilo, era um problema crônico de falta de água no asilo, falta de água em três residências na frente do asilo, do outro lado da rua, e falta de água ali nas primeiras casas ali do Conjunto Ouro Verde. Uhum. Fizemos a ampliação da rede lá para atender essas três casas. Ampliamos para o outro lado também, para atender também o Ouro Verde, para atender o asilo, né? O asilo que algum tempo atrás, a informação que eu tinha, que ainda tinha que ir caminhão de água lá para ajudar a abastecer o reservatório deles, fizeram um investimento com um reservatório um pouco maior até para ter o atendimento próprio, né? E hoje são situações que estão regularizadas. Então, digamos assim, o SAI não está parado pela questão financeira. A gente continua trabalhando normalmente e conforme os investimentos, os recebimentos forem entrando, a gente vai trabalhar com investimento.
Você citou a questão da estrutura antiga, muito encanamento antigo, aquela coisa, as linhas, né, antigas. O que está sendo feito nesse sentido, já que tem que algumas têm que ser substituídas, outros reservatórios parece que precisam ser construídos aqui, principalmente na região sul. Como é que está sendo essa situação?
Na região sul existe um projeto de financiamento para perfuração de um poço profundo. Esse poço seria para atender até o aquífero Guarani, com uma produção média de 300 metros cúbicos por hora, certo? Então, foi feito o projeto de lei, o prefeito encaminhou a solicitação do financiamento. Primeiramente tem que passar pela Câmara, né? A Câmara aprovou, então foi criada a lei. Agora o município está tramitando internamente com a Caixa Econômica Federal e com a Secretaria do Tesouro Nacional o empréstimo desse recurso na ordem de 5 milhões de reais para a gente poder fazer a obra da perfuração desse poço. Esse poço atenderia toda a Zona Sul e também a construção do Parque Industrial. Nisso, essa tubulação que vem daqui da ETA e vai lá em cima até o reservatório lá da CRISP, né, que a gente chama, ela poderia ser desligada. Então, aqueles problemas que tem de estourar a tubulação aqui na rodovia toda vez, né, isso acabaria, porque essa pressão de água não teria mais. Ela ficaria só em segundo plano. Automaticamente, a gente desligaria também uma bomba lá na captação. Por quê? O volume de água que traz de lá da captação para vir aqui para o nosso reservatório, para depois levar lá em cima, na CRISP, né? São dois motores praticamente que se desligam em função desse poço que se colocaria lá. Com relação à canalização antiga, nós estamos com um convênio assinado, né? No caso, a Prefeitura, na ordem de R$1,5 milhão, que é uma emenda do deputado Felipe Barros, né? Então, o SAAI está trabalhando com os projetos. Nesse projeto, nós vamos trocar toda a rede de ferro da Vila Maria. Então, esses problemas pontuais que tem na Vila Maria de baixa pressão de água, principalmente ali na parte alta, em alguns pontos lá perto da entrada do Conjunto Ouro Verde, tudo isso vai se acabar. Fora também os problemas que a gente tem de perca, né, de água aqui na rede da Vila Maria, porque a tubulação é de ferro, ela está bastante danificada, essa perca também vai acabar parando.
Com essa perfuração, Wagner, como você citou, vai diminuir também os custos, né? Porque vai diminuir manutenção, gasto com pessoal, com equipamento, com maquinário, enfim. O próprio custo que você vai economizar, poderia talvez pagar esse empréstimo?
O custo diminui bastante, né? Mas a ideia é o quê? Essa baixa da manutenção, a gente consiga diminuir também as faturas de energia. Duas bombas a menos representa uma quantidade razoável da conta de energia. São duas bombas pesadas que trabalham praticamente 24 horas. Né? Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Tentar achar uma solução técnica para baixar o nosso gargalo, que é a energia. Outro problema que nós temos, a questão dos materiais, né, do sulfato, cloro, que são preços altíssimos. O fato de você não trazer a água do rio para cá, o sulfato também vai diminuir. Quer dizer, o custo que nós temos com sulfato, dessa água bruta, a menos que está vindo daqui, já está saindo produzido lá no poço, ela tratada, a gente também diminui os custos com sulfato. Então, essa estratégica, né, que nesse momento nós estamos tentando fazer. Até porque, implantar energia solar, o Daniel, né, que foi o ex-diretor, eu inclusive estava junto, ajudando ele nesse projeto, ele ficava na ordem de 17 a 20 milhões de reais toda a estruturação de rede solar do SAAI. E hoje nem o município tem uma capacidade de endividamento para fazer na ordem desse valor aí de 20 milhões de reais, entendeu? Sim. Então a gente tem que procurar outras estratégias, né, para tentar diminuir as nossas manutenções aí, para poder relevantar o SAAI dentro das suas condições financeiras.
Tudo isso aí somado à melhoria no pagamento dos inadimplentes vai levar a um resultado que pode, de repente, sanar o empréstimo com a Caixa, melhorar a situação do próprio SAAI e tocar o barco em frente.
Exato, Navarro. Com essa melhoria no recebimento, né, isso a gente vai, mês a mês, diminuindo esse déficit que se tem, mesmo assim, não parando os nossos trabalhos, né, fazendo os investimentos que a gente tem que fazer. Por exemplo, Nós contratamos agora uma empresa especializada na engenharia de segurança e medicina do trabalho, para fazer todos os laudos periódicos, os PPRAs, os LTCATs, dos funcionários do SAI, para poder regularizar a questão de quem tem direito à insalubridade, quem não tem, periculosidade, todos os dados, até porque hoje o sistema está tudo unificado no E-Social. E o nosso RH precisa desses dados, né? E o funcionário também precisa saber qual é o direito real dele, do salário dele. E não ficar naquela questão, não, dá insalubridade para esse, dá uma gratificação para aquele, dá periculosidade para esse. Então, isso também está sendo regularizado. Mesmo nas condições que nós estamos, com esse recebimento que nós já tivemos esse reflexo, nós já fizemos o processo licitatório, contratamos essa empresa. Então, assim, em paralelo, a gente vai recuperando a parte financeira. É lógico, Navarro, que isso vai levar meses, né? Vai levar meses para poder se fazer isso, mas é a forma administrativa que nós conseguimos encontrar agora, junto com toda a equipe do SAI, toda a equipe administrativa abraçou a causa, todo o pessoal do campo também abraçou, né, do operacional. Então, nós estamos todos juntos aqui para poder conseguir fazer esses trabalhos aqui dentro da autarquia.
Tá certo, Wagner. A gente gostaria de agradecer e deixar aí os microfones, mais algum detalhe, mais algum destaque que você queria dar aí à nossa comunidade?
Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a recepção que eu tive ontem na Câmara de Vereadores, né? Foi uma sessão assim, muito boa, né? Vários questionamentos. Os vereadores, acredito que tenham entendido, né, a atual situação do SAAI, o que o SAAI precisa, alguns projetos de lei que estão indo para lá, né, para a Casa de Leis, como, por exemplo, está indo agora a lei do Serasa e do CIPROC, também está indo para esse estudo dos vereadores. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, estamos aí à disposição de esclarecimentos aí de vocês, da rádio, dos contribuintes, né, de tudo que acontece dentro do nosso SAAI.